Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida.
Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Todo o capítulo 6 de Mateus, né, está dentro, inserido no Sermão da Montanha, um capítulo que vale a pena você parar para meditar, parar para estudar ele. Ele tem muitos conselhos de Jesus ali nos orientando em várias áreas da nossa vida. E aqui, a partir do versículo 25, ele vai falar sobre descansar na providência divina. Então, todos encontraram? Amém? Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que há a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há a vez de vestir, nem a vida. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Não se preocupeis com o quê? Com o dia de amanhã. Não se preocupeis. Fecha seus olhos agora. Eleva seus pensamentos ao Senhor. Fala com Ele. Senhor, eu sei que o Senhor quer falar comigo. Abre os meus ouvidos para entender a tua mensagem. Ah, Deus, Deus maravilhoso. Meu Deus, como nós te amamos. Como é precioso para nós passarmos este tempo na tua presença, na tua casa. Como é especial para nós esse culto congregacional. Nosso coração, o Senhor anseia por ti, é desejoso de ti. Fala conosco nesta noite, meu Deus. Nos dê, Senhor, entendimento. Nos dê, Senhor, compreensão daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Queremos viver uma vida mais leve. Queremos viver uma vida, Senhor, com menos preocupação. Queremos viver uma vida com menos ansiedade. Ah, Deus, nos ajuda. É só o Senhor que faz estas coisas por nós. Por isso, Senhor, nós pedimos a ti. Meu Deus, me capacita. Mais uma vez eu clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Deus, porque eu de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Mas que o teu Santo Espírito possa me usar como um canal para falar com os meus irmãos que estão aqui no templo e aqueles que estão nos assistindo. Ah, Deus, é o que oramos a ti, com o nosso coração agradecido no nome de Jesus, amém. Esse texto por si só, quando lemos, ele já fala muito, né, ao nosso coração. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Eu procurei trazer esta noite essa versão da King James, porque eu acho que ela fala um pouquinho mais profundo a nós, e a palavra de Deus lá em Provérbios 12, 25a, fala que a ansiedade do coração do homem o abate. Olha que verdade mais verdadeira. A ansiedade do coração do homem o abate. Irmãos, o ano de 2023, a indústria farmacêutica lucrou nesta área mais de 12%. A Organização Mundial da Saúde lançou uma pesquisa de que 50% das pessoas que entram no hospital por emergência está relacionado com ansiedade. Isso é sério. Isso é grave. Esse é o tempo que nós vivemos. E se você perguntar para alguém assim, você é ansioso? Ele vai dizer o quê? Não, eu não. Eu não sou. Né? Você, quando deita à noite, seus pensamentos ficam ali a mil por hora? Sem conseguir relaxar, sem conseguir descansar, pensando no que tem para resolver amanhã? Ninguém nunca passou por isso? Será que é só eu? É assim. E hoje, o dia de hoje, o tempo que nós vivemos hoje, ele está sendo marcado, ele está sendo ainda um fator muito forte para gerar ansiedade. Nós não temos tempo para nada. É só isso que nós ouvimos. Nossa, minha vida está muito corrida. Meu Deus, como eu não estou tendo tempo. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E assim nós temos vivido, né? Ouvindo e vivendo este tempo de correria. Aí, quando nós precisamos parar numa fila para esperar, quando nós precisamos esperar um ônibus, quando nós precisamos esperar uma mensagem de um WhatsApp que você enviou e a mensagem nunca volta, quando você liga o seu computador e ele começa a demorar um pouquinho mais do que do costume para ligar, isso tudo vai gerando em você o quê? Um nervoso, não é? Meu Deus, que demora. Não, mas esse troço não funciona. Não, essa fila não anda. E isso é geral. Por quê? Porque as pessoas estão assim, né? Preocupadas, ansiosas. E eu entendo que ninguém gosta de ficar preocupado. Ninguém gosta de se encontrar nesta situação, preocupado com as contas a pagar, preocupado com os problemas a resolver. E às vezes até preocupado com coisas boas também, com a viagem que vai fazer, né? Preocupado com a aquisição talvez que vai fazer. E assim ele vai ficando ansioso. Vocês já viram como que essa juventude é ansiosa? Ansiosos. Tem uma rotina de vida que gera ansiedade mesmo. Já cedo já começam a sofrer de ansiedade. Esses dias eu vi um videozinho no Instagram de dois bichinhos conversando. Um bichinho fala para o outro assim: como é que pode? Você é tão forte, você é tão trabalhador. O que é que faz você ser assim, tão dinâmico? Aí ele, o outro bichinho responde: todos os meses eu recebo cartas motivacionais da água, da luz, do telefone, da internet. Aí eu achei que no máximo, quem é que não recebe, né, estas cartas motivacionais? E aqui no Brasil, no início do ano, aí que nós recebemos muita carta mesmo, né? Recebemos carta do IPTU, carta do IPVA, carta da taxa de lixo. Para quem tem filho na escola, carta com a lista de material escolar, e assim vai. Isso tudo gerando, né, preocupação. Agora, esses dias eu me vi assim, os semáforos em Valadares foram trocados, né, por aqueles que as bolinhas vão apagando o vermelho até chegar no verde. Não sei porque, parece que na terceira ou na quarta bolinha o troço agarrou. Aí eu estou assim, essa bolinha não vai andar mais, não. E aquilo foi me inquietando, sabe? Eu falei assim, oh, meu Deus, até isso agora vai ser motivo para estressar? Não estou acreditando. E é quando a gente sai de férias, é tremendo, né? Você sai de férias, você não preocupa com o horário, você sai de férias, você não tem obrigação de responder suas mensagens ali, pronto. Você se descuida, se relaxa, e aí a sua mente, o seu corpo e a sua alma ficam como? Descansadas, né? Descansadas. Como nós precisamos aprender a descansar mesmo quando não estamos de férias. E esse texto, ele me chama muito a atenção, esse texto que nós acabamos de ler, porque aqui Jesus, ele propõe uma solução para a ansiedade. Ele vai dizer assim, olha, contemplai as aves, observai os lírios do campo, olha ao seu redor, presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Faça uma análise cuidadosa, generosa, particular de como Deus trata cada ser vivo na terra. Olha como Ele trata as ervas que hoje estão ali lindas e amanhã secaram e não existem mais. Olha como Ele trata os passarinhos. Se Deus assim veste a erva do campo, olha que coisa linda. Como Ele não vai fazer por você, que é a coroa da criação? Como não? Eu gosto muito de fazer uma analogia com o trânsito. Quando nós estamos dirigindo, nós estamos com os nossos olhos olhando para frente e, simultaneamente, a gente olha o quê? O retrovisor. A gente presta atenção no carro do lado, a gente presta atenção no outro carro, a gente presta atenção se alguém está dando seta, quando dá, né? Mas, mesmo com todo esse cuidado e com toda essa atenção, a gente ainda comete erros. Ainda cometemos erros. Prestando atenção nisso tudo. E eu fico vendo a nossa vida. A nossa vida é assim mesmo, é olhar para frente, não esquecendo o que passou, mas olhar para os planos, para o futuro, com o pé aqui, no presente, no agora. A ansiedade, ela gera problemas na vida do homem, porque ele deixa de viver o presente, se preocupando com o futuro e remoendo o passado. Max Lucado vai dizer que a preocupação exacerbada, ela não é uma doença, mas é uma geradora de doenças. Ela gera problemas cardíacos, problema de pressão, ela gera enxaqueca, problemas intestinais e uma lista de outros. Meus irmãos, nós nunca podemos esquecer quem é que cuida de nós. Quem cuida de nós é o Deus Criador e é o Deus Provedor também. Você crê no Deus provedor? Eu creio. Tudo vem de onde? Das mãos dele. Nesse texto, eu vejo Jesus assim, falando a mim e a você, que a ansiedade, ela é uma falta de fé. Ele vai usar, que exemplo que ele vai usar para nos levar a entender isso, assim? Ele vai dizer que os pagãos, eles se preocupam com estas coisas, porque eles não têm esperança no Senhor. Eles não conhecem o Deus da provisão. Em nenhum momento eu quero deixar bem claro que Jesus está pregando contra o comer, o vestir, nada disso. Ele está falando a mim e a você que este excesso de preocupação por estas coisas, elas minimizam o poder de Deus e colocam um peso insuportável nos nossos ombros. Temos vivido uma era de pessoas cansadas, exauridas, desgastadas. Por quê? Porque estão ansiosas o tempo todo. E quando eu olho para esse texto, Jesus deixa claro que o que provoca ansiedade em mim e você não são pessoas, são coisas. Olha que sério. São coisas. Nós vivemos numa cultura, né, consumista. Resultado de uma revolução industrial que gera um capitalismo lá no século XVIII. Do século XVIII para cá, com a evolução tecnológica, o homem foi alcançando, né, novos patamares na ciência, na tecnologia, e ele foi almejando outras coisas cada vez mais. Hoje, nós, a sociedade de hoje, consome 5 vezes mais que a sociedade do tempo da minha avó. Será que tudo isso que nós consumimos, nós realmente necessitamos? Lá em casa, eu acho que isso não acontece com ninguém, é só comigo, mas lá em casa, às vezes, eu abro meu guarda-roupa e falo assim, oh, meu Deus, eu não tenho uma roupa para vestir. Aí meu marido fala comigo assim, ô, Jaqueline, isso é pecado. Não fala isso não, por favor. Mas a gente, você está rindo, né? Porque você também fala igual a mim, aposto. E a gente fica assim, né, naquela ânsia de consumo, que eu não entendo. E isso tem que ser uma disciplina onde a gente busque, né, nos controlar a respeito desses desejos, os quais tentam tirar a nossa paz, tentam tirar o nosso sossego, né? Gerar em nós uma ansiedade, um desejo de consumir cada vez mais. Eu tinha uma amiga de muitos anos atrás que ela fazia muito isso. Quando ela estava chateada, estressada, seja lá qual fosse o motivo que a deixasse assim, ela saía e comprava um par de sapatos e voltava e dizia: comprei porque me faz bem, comprei porque eu mereço. Aí depois, na hora de ficar pagando, né, aquelas parcelas, vinha falar: ai, meu Deus, para que eu fui gastar isso? Né? A gente vai buscando subterfúgios para satisfazer as nossas necessidades. Mas aqui Jesus deixa muito claro para mim e para você que a ansiedade, ela é inútil. Ela é inútil. Ele diz aqui no seu sermão: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Esse texto, meus irmãos, eles nos mostram o quanto nós temos a nossa visão distorcida a respeito das prioridades para a nossa vida. A palavra de Deus diz a mim e a você que eu tenho que buscar o quê? O reino. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Somente a busca pelo reino de Deus vai nos colocar em harmonia com o Criador. Vai nos proporcionar viver aquilo que tanto desejamos. A paz que excede em todo entendimento. A justiça, a alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá. Romanos 14, 17 nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluias. Ah, irmãos, como o Senhor deseja que sejamos alegres. Como o Senhor deseja que vivamos em paz. Que vivamos tranquilos. Não que nós não enfrentemos dificuldades nesse mundo, porque a gente enfrenta. Nós enfrentamos, cada um de nós. Tem coisas que não estão ao nosso alcance. Tem coisas que não dependem de nós. E aí vem a prioridade de buscar o reino, de descansar no Senhor, de deixar Ele trabalhar no tempo dEle, não no meu e nem no seu. A ansiedade fala para mim e para você: eu quero para quando? Para ontem. Mas não é assim. Isso não faz bem a nós, né? O que temos que fazer, primeiro, é definir as nossas prioridades. Defini-las, né? E quando eu falo de buscar o reino, eu não estou aqui dizendo em vir à igreja todo dia. Porque tem muita gente que vai à igreja todo dia, mas não tem fé nenhuma. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu estou falando de andar com Jesus. Ficar preocupado, irmãos, é admitir que você deixou a sua fé de lado, tomou o seu problema para você e deu tudo errado. Por isso que você está preocupado. Porque se tivesse dado certo, você não se preocuparia, né? Você não estaria preocupado. Há uma autora, uma escritora americana, cristã, o nome dela é Joan Hunt. Ela escreveu uma frase que eu gosto muito, falando que uma das características do ansioso é incredulidade e orgulho. E ela diz assim: a preocupação quase sempre é o orgulho de pensar que você tem maior controle sobre a sua vida e sobre as circunstâncias do que realmente possui. E eu peguei uma frase anônima que eu guardo comigo e eu gosto muito, que diz assim: toda a água do mundo, embora muito tentasse, jamais afundaria um navio, a menos que nele entrasse. Todas as dificuldades do mundo podem até fazer você se desgastar, mas não lhe causarão dano algum se você não as deixar entrar. Quando a preocupação do mundo entra, tira a paz, tira o sono, tira o descanso, você começa a ficar ansioso. Essa ansiedade vai gerar em você uma síndrome. E daí a pouco você está o quê? Deprimido. Daqui a pouco você está incapacitado. Daqui a pouco você está sendo medicado. Por quê? Sobrecarregou. Sobrecarregou e esgotou. O Senhor nos diz na sua palavra, todos os dias: não temas. É o mesmo que estivesse dizendo a mim e a você: não se preocupe, eu estou no controle. Eu estou no controle. Tem uma historinha de uma menina que estava no avião e o avião começou uma turbulência muito séria. O atendente de bordo chegou até a ela, acordou, ela estava dormindo, acordou e disse a ela: coloque os cintos, fica na posição certinha, porque está uma turbulência muito forte. Ela perguntou: quem é que está pilotando o avião? Aí o rapaz respondeu: é seu pai. Ela virou para o canto e foi dormir. Por quê? Porque ela confia, né, no pai. É esta confiança que eu e você temos que aprender a desenvolver no Senhor. Meu irmão, descansa, descansa em Deus. Deixa Ele trabalhar a seu favor. Deixa Ele fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Isso não quer dizer que você não vai fazer planos, que você não vai trabalhar, que você não vai buscar. Até porque Ele, a Bíblia nos diz assim, né? Nós fazemos os planos e quem concretiza é o Senhor. Nós temos que planejar, sim, né? Mas aguardar dele a resposta e a direção, para que não venhamos, né, nos meter em problemas maiores. Hoje o Senhor quer acalmar a sua alma. Eu não sei quantos de vocês precisam disso. Eu não sei quantos de vocês estão aqui ansiosos, preocupados, preocupados de verdade, com problemas sérios, com problemas que talvez bateram na sua porta ontem, hoje, que você não esperava. Mas o Senhor quer dizer para você nesta noite: descansa em mim, sou eu que trabalho ao seu favor. Eu queria te convidar a ficar de pé nesta hora. Queria te convidar a fechar os olhos e fazer uma oração muito pessoal, sua, com Deus. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Pedro que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Uma das certezas que nós temos que Ele tem cuidado é que você está aqui nesta noite. Quantas pessoas gostariam de ter vindo, mas não pôde? Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas acamadas, quantas pessoas abatidas no seu ânimo, que não tem força para sair de casa. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Fala para Ele agora nessa hora: Senhor, eu não quero me preocupar com nada. Eu não quero me preocupar com o que pode acontecer. Eu não quero pensar no que já aconteceu, no que já passou. Eu não quero ficar remoendo aquilo que me feriu, aquilo que me entristeceu. Eu quero olhar para frente. Me ajuda a tomar as decisões corretas, segundo o teu querer. Me ajuda a agir de uma forma que agrade o coração do Senhor. Vai falando com Deus, meu irmão. Vai apresentando a Ele a sua preocupação. Fala com Ele: Senhor, eu te coloco acima de tudo e de todos na minha vida. Eu não quero andar preocupado com nada, mas eu quero orar ao Senhor por tudo. Tudo eu quero apresentar ao Senhor na oração, com cânticos de alegria, com louvores, com ações de graça. Esta é a orientação que a palavra de Deus nos dá a cada um. Que nós possamos descansar nos braços do Senhor e experimentar a paz que Ele tem para cada um de nós. Fala com Ele: Senhor, tira toda angústia, tira toda preocupação, tira, meu Deus, todo pensamento que tem tirado a minha paz. Acalma minha mente, acalma minha alma. Só o Senhor pode fazer estas coisas por mim. Ah, Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos. meu Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela corta o mais íntimo do nosso ser. É ela que entra lá dentro, aonde nós temos muitas vezes guardado tantas coisas que não pertencem a nós mais. Nos ajuda, Deus, a abrir mão deste passado que tentamos carregar conosco. Nos ajuda, Deus, a descansar a nossa mente, a descansar a nossa alma nas Tuas mãos. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus que trabalha a favor daquele que Te ama. E nós queremos declarar nesta noite mais uma vez o quanto nós Te amamos. Meu Deus, nós queremos descansar, sabendo que o Senhor é Deus que trabalha a favor da vida do nosso filho. Meu Deus, muitas vezes nossos olhos carnais não conseguem ver, mas que o Senhor nesta noite abra os nossos olhos espirituais para contemplar aquilo que o Senhor está fazendo, aleluias. Meu Deus, trabalha no nosso negócio, trabalha na nossa empresa. Meu Deus, envia cliente, prospera, Deus, o nosso trabalho, no nome de Jesus. Ah, Deus, não queremos andar ansiosos por coisas. Nós sabemos que nós necessitamos da comida, da vestimenta, da moradia, mas o Senhor, melhor do que ninguém, sabe disso também. E é o Senhor que nos provê com todas estas coisas. Por isso, Deus, descansa o coração dos Teus filhos. Envia consolo, envia socorro, envia resposta. No nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. E é no nome de Jesus que nós agradecemos pela certeza da vitória. Amém. Que o Senhor...
Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.